A Mari interage aqui conosco também. Ela diz o seguinte: nós sabemos e já falamos, inclusive, aqui na programação, que é uma experiência internacional. O programa parceiro da escola nos Estados Unidos, na Coreia, em outros países. E nós ouvimos na semana passada aqui, João Giona, nós ouvimos o professor Lemos, que é deputado estadual, de oposição, e ele disse o seguinte: que esse programa não tem dado certo nos países, nos mais diversos países. Então, copiar um projeto que já não deu certo e que alguns países já abandonaram. E a Mari, ela vem de encontro, ela diz o seguinte: de fato, esse programa tem dado certo lá fora. E vai dar certo aqui com a nossa realidade?
Bom, em relação a isso, eu acho que basta a gente olhar os resultados desses países em que o modelo foi adotado, os resultados educacionais, não é mesmo? Então, se você pensar, por exemplo, na Coreia do Sul ou na Espanha, pode pegar aí qualquer comparação internacional do desempenho dos alunos no PISA, por exemplo, no teste do PISA, e você vai perceber que não dá para afirmar que esses países são maus exemplos na área educacional. E vale ressaltar também que o projeto é inspirado nesses modelos adotados em outros países, mas a gente também fez um ajuste para a nossa realidade aqui, nossa realidade local, inclusive, não só nacional, mas local. Então, vou dar um exemplo disso, tá? Um exemplo bem simples, inclusive, que é a questão da aquisição de merenda. Inclusive, algumas informações falsas circularam nesse sentido também, dizendo que a gente vai transferir toda a parte da merenda para a empresa contratada, o que não é verdade. Então, a aquisição da matéria-prima, hoje, que é distribuída para as escolas, para a merenda, os gêneros alimentícios, ela é centralizada aqui na nossa Fundepar, que é uma autarquia ligada à Secretaria de Educação, que faz licitações muito grandes. Como ela faz aquisições em larga escala desses gêneros alimentícios, consegue, claro, preços muito competitivos. Então foi avaliado que transferir isso para a iniciativa privada, fazer aquisição, ela não conseguiria adquirir a esses preços tão competitivos. Então a gente fez o ajuste, a distribuição da matéria-prima para merenda, dos gêneros alimentícios, permanece toda sob a Secretaria da Educação, responsabilidade da Secretaria de Educação, e o parceiro, a empresa lá na ponta, vai cuidar do preparo desses alimentos. Ele pode até oferecer algo complementar para os alunos, mas a generalidade dos insumos para merenda permanece com a gente, até porque, dentre as regras para aquisição de insumos para merenda, nós temos aí algumas regras que favorecem a agricultura familiar. Então, isso também vai ser mantido. Então, você pode perceber que nós fizemos vários ajustes aqui para adequar a nossa realidade, não só normativa, mas como as coisas efetivamente funcionam aqui no Estado. E o modelo, ele não está sendo proposto do nada. Nós temos aí duas escolas em funcionamento que já estão há quase um ano e meio com esse modelo sendo testado, e ele tem apresentado bons resultados lá, daí a nossa opção de estender para outras escolas da rede.
As mensagens chegam de toda a região oeste, de fora também. Eu quero registrar aqui, César, sou o diretor da Rádio Nativa FM de Santa Lúcia. Aqui em Santa Lúcia, os professores aderiram à greve e eu quero mostrar o lado do governo. Estou reproduzindo a entrevista. Lembrando, nós estamos conversando com João Giona, diretor-geral da Secretaria de Estado da Educação. Está lá o César, da Rádio Nativa, reproduzindo essa entrevista. Estamos ao vivo com o João Giona. Ele diz aqui: quero mostrar o lado do governo porque fizeram uma lavagem cerebral nas crianças aqui em Santa Lúcia. Diretor João Giona, como que o governo vem acompanhando, um diretor de uma rádio que está nos acompanhando agora, nos passa essa informação, de professores que têm atitudes extremamente agudas e que estão gerando aí também, naturalmente, uma insatisfação junto aos pais. Alguma medida será tomada? O APP Sindicato, me parece que em alguns momentos tem ultrapassado a linha, o limite aceitável?
Pois é esse movimento do sindicato foi uma infelicidade. Nós percebemos aí que há, de fato, misturado no debate fortes elementos de convicção puramente ideológica. E aqui eu vou repetir algo que o governador tem dito com frequência. Aqui no Paraná a gente não discute ideologia, discute metodologia. O projeto propõe uma metodologia diferenciada para poder avançar na aprendizagem dos alunos. Ocorre que a gente percebe que o debate, em muitos momentos, ele fica simplesmente impossível, porque há uma divergência, uma oposição irrestrita ao projeto, incondicional, porque ela está baseada em uma premissa exclusivamente ideológica. Então, na verdade, não há muita oportunidade para debate esse tipo de gente, porque você não consegue... A discussão se trava em questões até de valores ou princípios, né? Não se está se discutindo se é melhor ou pior, mas há uma resistência assim, puramente ideológica ao que o projeto propõe. Munidos desse discurso, acabaram aí, afetando a mente, o coração de alguns dos nossos estudantes, o que eu acho uma manobra perigosa, certo? Da secretaria, o que, que nós estamos tentando fazer? Então, a escola não para. Reitero, então as escolas estão funcionando, os diretores têm a obrigação legal de manter a escola aberta, os pais, me dirijo agora aos pais e aos responsáveis por esses alunos e aos próprios alunos também, não prejudiquem seu processo de aprendizagem por conta de bandeiras ideológicas, não deixem de ir às aulas, não deixem de enviar seus filhos as aulas, porque a secretaria tem buscado garantir, seja por substituição dos profissionais eventualmente faltosos, seja por uso de ferramentas tecnológicas, de modo que nenhum estudante hoje, mesmo naquelas escolas em que a gente teve falta, eles estão sendo prejudicados porque eles permanecem tendo aula. Então, aqueles alunos, aquelas crianças que estão atendendo essa convocação para não comparecer à aula, eles estão ficando prejudicados em relação aos seus pares que estão comparecendo e estão tendo as aulas. A gente tem hoje aqui um número preliminar que acabou de me chegar enquanto conversamos, que a gente tem mais de 85% de aulas normais na rede, de acordo com o nosso levantamento agora do final da manhã.
João, hoje vai apreciação e votação da Assembleia. Levantamento que nós já realizamos, o projeto avança, ele passa, é em regime de urgência. Eu vou até pedir para a produção, nós não vamos reproduzir o repórter CBN, nós iríamos agora aos estúdios da CBN em São Paulo, com as notícias do Brasil e do mundo, nós não vamos reproduzir neste momento, só para mim poder finalizar aqui com o João Giona, o repórter CBN. Nós temos essa prerrogativa, a produção, em algumas circunstâncias. João, vai passar hoje o estudo que nós realizamos, a pesquisa junto aos deputados, não há dúvida, a maioria entende que é importante esse programa parceiro da escola, ele sendo aprovado hoje, aqui na CBN a gente antecipa dentro, claro, das circunstâncias alguns fatos. O que acontece a partir de então? Leva-se algum tempo? Como que é a implantação desse programa parceiro da escola?
De fato, a nossa avaliação aqui também é de que o projeto vai passar, nós conseguimos chegar a um bom termo com os deputados da base em relação ao texto do projeto. Muitas questões foram esclarecidas, muitos pontos que inicialmente, aparentemente, havia uma divergência, mas eles foram solucionados. Então, várias sugestões também dos deputados foram incorporadas ao texto, então a gente está com uma boa perspectiva em relação a isso. Após a aprovação, a gente vai ter o processo aí, inclusive a legislação assegura isso, um processo mais transparente, público e impossível, tá? Então, nós vamos fazer, além de divulgar os critérios para seleção das empresas por meio de editais, serão processos de contratação públicos, competitivos, com possibilidade de análise de propostas, inclusive, nós faremos as consultas às comunidades escolares. Então, nenhuma das escolas, das 200 escolas, terá o projeto implementado se o projeto não for aprovado em uma votação específica feita em cada escola com a comunidade escolar. Então, esse é outro ponto que é muito importante. Ser contrário ao projeto nesse momento tem por efeito somente negar às comunidades escolares que, na sequência, façam a opção que melhor entenderem com os elementos todos postos à mesa. Então, que formem a sua própria convicção. Então, nós não temos uma razão nenhuma para negar a aprovação do projeto nesse momento, como se fosse uma imposição da secretaria ou algo assim, sendo que, na sequência, o próprio projeto prevê que ele tem que ser submetido e aprovado pela comunidade escolar, do contrário, não será implementado. Então, você está, ao agir dessa forma, você está, negando o direito de escolha dos pais e da comunidade escolar futuramente, para a implantação do projeto nas escolas.
A Marisa encaminha aqui uma mensagem, ela diz o seguinte: vai acontecer esse discurso de que a comunidade escolar que vai definir é porque o governo do estado, essa aqui, ela é oposição à proposta. Ela diz aqui o seguinte, a ouvinte, que o governo já sabe que a maioria vai aceitar, né? Que a comunidade escolar, esse ou aquele colégio, vai aceitar o programa. É com essa intenção que o governo faz também essa colocação, porque entende que a maioria vai aceitar, que os pais vão aceitar, enfim, alguns professores também vão aceitar.
Me causa até estranheza a dúvida, porque se a comunidade escolar que é beneficiária, se ela aceita, se ela entende que é o melhor para ela, não consigo enxergar qual que é a razão da resistência, certo? E veja, a afirmação de que nós selecionamos as escolas, ou a suspeita aí de que a gente teria selecionado as escolas já sabendo que elas vão aprovar, porque a gente faria talvez algum artifício, não sei, algum expediente escuso aí para tentar forçar a aprovação nas escolas. Veja, é o mesmo modelo de consulta que nós temos na cívico-militar, para a implantação do modelo cívico-militar. Na consulta que nós tivemos no ano passado, que nós colocamos em votação o modelo cívico-militar em várias escolas, a gente teve um terço de escolas que, aproximadamente, que não aprovaram o modelo. Nesse um terço que não aprovou o modelo, não foi implementado, simples assim. Então, a secretaria também enxerga com muita serenidade e muito respeito à soberania da opinião da comunidade escolar nesse sentido. Se a comunidade entender que não é o melhor para ela, não vai ser aprovada e ponto final.
Muito bem. Nós vamos acompanhar à tarde a votação na Assembleia Legislativa, já antecipando aqui que passa, não é? Não tem nenhuma situação que pode impedir o andamento. Bom, essa pergunta tem gente perguntando isso aqui, João, mas essa pergunta teria que ser direcionada lá à Assembleia Legislativa, ao presidente da Assembleia. Mas a princípio, pelo que a gente tem aqui, nada vai impedir que as sessões ocorram e, naturalmente, a aprovação desse projeto relacionado ao programa Parceiro da Escola. João, muito obrigado pela atenção aqui com a CBN Cascavel.
Muito obrigado, obrigado a todos os ouvintes. A gente fica muito agradecido aí pela oportunidade de trazer esses esclarecimentos e reiterar mais uma vez, por favor, aos pais, aos alunos, que não deixem de comparecer, porque a escola não para.
João Giona, diretor-geral da Secretaria de Estado da Educação, e aqui de maneira muito democrática, aberta, com a participação dos ouvintes, ouvindo as partes, para que você, ouvinte em casa, possa tirar suas conclusões. Abordamos mais uma vez sobre a manifestação dos professores e o programa Parceiro da Escola. Lembrando que a APP Sindicato divulgou agora no meio da manhã, a APP Sindicato de Cascavel, que cerca de 70% dos professores da rede estadual aderiram à greve em Cascavel. Esse índice é questionado pelo João Giona e também pelo levantamento que realizamos com a nossa reportagem, há uma adesão menor, segundo levantamento feito, e isso confere com o governo do estado. De qualquer forma, a orientação é para que os filhos, agora para o período da tarde, sejam encaminhados às escolas, aos colégios, e, por outro lado, os professores têm dito para que os filhos não estejam presentes, porque 70% dos professores, no caso aqui de Cascavel, aderiram à greve. Vale a gente lembrar também, como disse o próprio João Giona, houve uma decisão judicial e os professores estariam sendo responsabilizados, APP Sindicato, no caso de descumprimento. Então a gente vai atualizando na medida que os fatos vão acontecendo, a gente vai atualizando as informações para você ligado aqui na CBN, a rádio que toca notícia, 93.9. 11:37, vamos ao intervalo e na volta vamos falar de esportes. O Cascavel Futsal perdeu. O UFC Cascavel, jogando em casa na Série D do Campeonato Brasileiro, não conseguiu vencer de novo. E aí, como é que fica a situação do UFC Cascavel? Delicada, mas ainda matematicamente tem chances de chegar à próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. 11:37, já voltamos.
Você ouve a CBN Cascavel, 93.9 FM, uma emissora do grupo Renato Silva.